O FAO e Sociedade, uma produção da Rádio FAO. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda semana um episódio novo, de segunda a sábado, com audições às 11 da manhã, às 5 da tarde e às 11 horas da noite. O FAO e Sociedade, apresentação Lenilda Luna.
Olá, ouvintes da Rádio FAO. Estamos iniciando mais um programa, o FAO e Sociedade. E nesse mês de maio, nós estamos falando sobre a África e todo o intercâmbio cultural, político que existe entre Brasil e África. Nosso convidado hoje é o estudante Francisco Batista. Ele é da Guiné-Bissau e é estudante de letras aqui na UFAO, além de ser escritor. Francisco, bem-vindo ao programa UFAO e Sociedade.
Muito bem-vindo. Eu é que agradeço o convite. Estou feliz por estar aqui para poder falar um pouco do nosso continente. É uma honra estar aqui para poder falar.
Então, Francisco, vamos começar explicando aos nossos ouvintes por que 25 de maio é o Dia da África e fez com que a gente escolhesse essa temática nos programas que nós temos agora em maio. Né? Então, por que 25 de maio?
É o seguinte, eu costumo dividir esse bloco, portanto, em dois momentos, que é a criação do Dia da África, esse acontecimento. Primeiro é que a organização era chamada OUA, Organização da Unidade Africana, que foi criado em 1963, com o objetivo de ajudar os países a conquistarem as independências. Repara, tinha países já que haviam sido independentes, então foi convocado essa organização para ajudar os outros que ainda não tinham conquistado as independências para poderem lutar em termos de apoio, dos materiais, de ajuda externa também, para ser esse ponte da organização entre a África e o outro, o mundo exterior, em caso da Rússia, que tinha um papel muito importante na libertação dos países, para ajudar com armamento, porque os países não tinham certas condições de ter esses materiais. Então é nesse contexto que surgiu a organização, com esse objetivo principal de ajudar os países a terem as independências, para serem os donos dos seus próprios destinos. Então, portanto, nós temos a criação com um objetivo. Já em 2002, que é esse o segundo ponto que eu costumo também, em vez de OUA, passa a ser União Africana só, com essa reformulação, mas é a mesma organização que continua sendo, já com um novo objetivo. Os países já independentes, agora nós precisamos, de facto, de certa forma, conquistar o que os povos querem, que é: já somos independentes e agora vamos construir o país para melhores condições de vida. Porque tem tudo isso no momento da luta, às vezes tem essa unidade, luta e progresso. Então lutamos, agora queremos progresso. Surge essa agenda que a União coloca como Agenda 2063. Então, até ano de 2063, a União vai fazer 100 anos com o slogan que a África que queremos, em termos de desenvolvimento. Já o objetivo passa a ser a estruturação dos países, em termos dos avanços econômicos, sociais, educacionais, em todos os sentidos, as transformações para o desenvolvimento. Então, é nesse sentido que surge esse slogan de África que queremos, até 2063, para ver esses avanços acontecerem. Mas tem um ponto importante também que eu gostaria de destacar aqui. É que eu costumo dizer que é um ponto negativo da União Africana, do próprio esse contexto todo, que é a resolução dos conflitos nos países. Por exemplo, a União Africana não consegue ser aquela mediadora muito forte entre dois países que fazem fronteiras, já vê que tem um conflito, ou no próprio país, que já tem diferentes entidades políticas que vão de certa forma, em termos de choque na política. O caso da Guiné-Bissau, nós fizemos as eleições presidenciais e legislativas, é um sistema semipresidencialista, não é como o vosso sistema. Você tem primeiro-ministro e você tem presidente da República. Faz-se duas eleições para eleger essas entidades. Então, a União Africana enviou os observadores para a Guiné-Bissau, só que depois das eleições, a União Africana fez uma declaração dizendo que as eleições foram justas, livres e transparentes. E, portanto, já se sabia quem ganhou as eleições. Só que, momentos antes de anunciar os resultados, os militares invadiram CNE e boicotaram o processo. É como se fosse um golpe de Estado. Mas nós vários guineenses dizem que é uma encenação de golpe, porque o presidente continua. Se você faz um golpe, você tem que expulsar mesmo aquela pessoa, mas o presidente continua lá, é coisas para posteriormente explicar melhor. Então, a União Africana, perante essa situação, sai, os observadores saem do país e deixam essa confusão na Guiné-Bissau. Veja, as eleições, nós sabemos quem ganhou, mas não teve aquela postura da organização em termos de fazer conflito, mediar conflito entre as entidades, e saiu da Guiné e deixou. Outros casos dos países que às vezes Burkina Faso ou Mali, e também tem essa questão de golpe de Estado, e União Africana também não consegue ter essa postura também, não só desenvolvimento, mas nós precisamos primeiramente de segurança, de eleger um civil para estar à frente de um país, para criar toda uma estrutura para que nós possamos pensar em desenvolvimento. Porque se não tivermos paz, não, de certa forma, os militares a governar, é como se fosse um impasse. Então, o Agenda 2063 não seria alcançado nesse sentido. Então, a União, eu sempre digo que é um dos pontos dela que não consegue mediar os conflitos entre os países que fazem parte da própria União Africana.
É, pela própria história do Brasil, a gente sabe que militares devem se dedicar a proteger o país de invasão externa, né? Mas
exato.
A governança, a gestão do país deve ser feita pelos civis, pela sociedade civil.
Exato.
Quando essa imposição dos militares no governo acontece, geralmente, com interferência externa, interferência de países dominadores, imperialistas, que querem proteger seus interesses, porque é bem importante a gente falar isso claramente, porque isso marca a nossa história do Brasil, marca a história da África até recente, né? Ainda marca a história da África, essa imposição dos interesses externos de países que querem ir lá e conseguir terras, conseguir minérios, conseguir... Quando a gente fala de reparação à África, o mundo deve muito, né? Porque a gente olha para a África, Francisco, hoje sempre como se fosse um continente, né? Que tem vários países e que é marcado pela pobreza. Mas a África foi pilhada, né? Países africanos já foram muito ricos, não só em tesouros, minérios, essas coisas que um mundo ambiciona, mas também em cultura, a matemática, a filosofia. Eu fico pensando assim, a filosofia que a gente pensa que nasceu na Grécia, nasceu na África, né?
Exato,
a matemática
exato.
Nasceu na África. O saneamento básico foi baseado em estudos da África. Então, a gente deve muito à África.
Exato, exato. Eu queria sublinhar um ponto muito importante também, que eu falei que os países estão assim em termos de mediação de conflito, mas por outro lado também tem essa questão de portanto, tem países que nunca tiveram golpe de Estado, só para não homogeneizar todos os países. Tem, por exemplo, o caso de Cabo Verde, nunca tem aconteceu o golpe de Estado. Tem Senegal, um país muito... Quer dizer, tem países que acontecem isso e tem os países também que já, no seu todo, já conquistaram aquela... afastamento entre os militares e os políticos. Os militares sabem onde pisarem, os políticos também. Isso é importante quando você diz que o bloco todo, nós vemos a África como se fosse uma coisa só. Não, isso é, de certa forma, acontece, eu acho que, nem diria por descuido, mas às vezes eu acabo percebendo mesmo como a pessoa fez isso. Porque são 54 países com culturas diferentes, línguas diferentes, grupos étnicos diferentes. Eu não conheço outras coisas de outros países, por exemplo. Veja que a língua que falamos, por exemplo, nós falamos português, a Guiné fala português, língua oficial, Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, e Brasil, Portugal, nós temos mais proximidade em termos da língua, essa língua que, de certa forma, nos une. Os portugueses costumam dizer países irmãos, da língua portuguesa, assim chamam. Eu acho que vocês também estão mais próximos aos países que falam português, mas que os que estão aqui falando espanhol próximo a vocês. É assim conosco. Eu não conheço muita coisa de Senegal que fala francês, embora seja um país vizinho, mas eu tenho mais esse interesse com quem fala a mesma língua que eu. Então tem essa conexão. Eu até desconheço outras coisas, mas conheço uma coisa mais do Brasil do que de Senegal, do que da Nigéria, da África do Sul, em termos de diferenças, porque os outros falam inglês, falam francês, espanhol e por aí fora. Então essa divisão é muito importante. Mas também é uma coisa que eu costumo dizer, que é em termos de o próprio esses países, com as coisas que acontecem várias vezes, que a mídia não se noticia e ficam assim como se fosse aconteceu em todos eles. Então, quando fala de uma situação, é como se fosse situação de um país. Rapaz, tem guerra só neste momento, Sudão e Congo. Mas pensa-se que todo o continente está em guerra. Tem países que não estão, nem conhecem. Então, tem isso de invisibilidade, de homogeneizar todo um continente como se fosse uma coisa só, por causa dessa invisibilização. E tem também essa parte em que uma notícia é como se fosse de toda a gente numa coisa só.
É por isso que tem uma letra do Emicida, se não me engano, que fala que a África não é um país. Ele coloca isso na música para a gente pensar na África como um continente que Exato. Tem vários países que foram colonizados por países diferentes da Europa, né? Foram pilhados e colonizados, e que esses países impuseram suas línguas como impuseram aqui no Brasil, e não dá para falar da história sem falar de tantos genocídios, porque teve a escravização dos povos africanos, teve o genocídio aqui no Brasil dos povos indígenas. Então não é uma história romântica, é uma história difícil, complexa, e que a gente busca superação e reparação, né? Não só pelo ódio, não é isso, mas é pela justiça, né? E aí, entre os vários programas que existem buscando essa reparação, tem o PECG, que é um programa de intercâmbio em que estudantes dos países africanos vêm ao Brasil estudar nas universidades brasileiras. E foi esse programa que te trouxe aqui. Fala um pouquinho sobre o que é esse PECG.
Exato, vou começar por próprio a designação, a sigla, que é Programa PECG, Programa Convênio de Graduação. E tem também um programa que é PECPG, do mesmo sentido, mas de pós-graduação. Então, o programa foi criado, eu destaco já aqui que as pessoas que estudaram aqui neste programa, duas pessoas já foram ministros na Guiné-Bissau através deste programa.
Maravilha.
Então, é um programa muito bem que contém um objetivo claro de estudar os estudantes, estudarem e voltaram aos países de origem para darem as suas contribuições. Então, é um programa cujo objetivo é formar quadros. Como sabemos, a maioria dos nossos países foram independentes muito... Imagine se você pensar na independência do Brasil, 1822, e você pensar na independência da Guiné-Bissau, 1973. É muita diferença em termos da coisa, então é isso. Então, são países que, após a independência, a composição do governo, como nós sabemos, exige que as pessoas que estão à frente das instituições tenham conhecimentos. Então, é nesse sentido que este programa surgiu, de formar os quadros de diferentes países, quase em todos, maioria dos países, não só da língua portuguesa, mas também que falam inglês, que falam francês, espanhol. Todos os estudantes estão aqui. Eu acho que, acredito que é 30 e alguma coisa aqui, diferentes nacionalidades das pessoas que estão estudantes aqui, africanos, estudando após finalizar e voltar ao país para dar essa contribuição, como eu destaquei. Muitos já foram alguma coisa nos próprios países. Então, é um programa com grande importância para nós, mais para nós. Mas eu sei, há uma citação de Machado de Assis que diz assim que quem fez tem mais... De certa forma, tem mais prazer. Você pode agradecer, como nós vamos ver o programa e dizer que vamos agradecer ao programa porque nós, através do programa, conquistamos muitas coisas. Mas quem fez o programa, ela sentiu mais. Então tem esse peso. O Brasil ficou mais feliz do que nós que estamos a usufruir do programa.
Com certeza, Francisco, até porque nós precisamos nos aproximar mais da África, como você falou, pelas nossas coincidências históricas, né? Fomos colonizados por Portugal, alguns países da África e o Brasil inteirinho, que o Brasil é um país continental, mas fala uma língua só por conta disso. Mas também porque a gente precisa aprender, né? O que a gente não aprendeu, o que nos foi negado aprender com o continente africano. A gente estuda na escola, eu que fiz escola, ensino fundamental e médio já tem muito tempo, a gente estuda a Europa, a história da Europa, a história dos Estados Unidos, mas a gente estuda muito pouco a África. E é bem recente a obrigatoriedade do ensino da história africana nas escolas fundamentais no Brasil. É bem recente essa lei. Então, é importante para a gente aprender. Nossas raízes estão muito ligadas, a gente se percebe mais. E aí pode ser um país, inclusive, menos racista, porque nós temos uma miscigenação muito forte no Brasil, mas não é um país que é livre do racismo. É racista também, e a gente tem que enfrentar isso, porque isso marca os brasileiros que são pardos, negros, no dia a dia, dentro das famílias, dentro das instituições. E fazer de conta que isso não existe é pior, é bem pior. É. Porque no nosso caso, quando a gente começou a estabelecer cotas raciais nas universidades para os brasileiros também, a universidade mudou. Eu sei que eu trabalho na UFAL tem muitos anos também, e estudei nessa UFAL na década de 80. E eu sei o que era UFAL antes e o que é UFAL hoje. Né? Então, a gente aprende muito com esses intercâmbios. Agora, você falou que são 30 e poucos estudantes africanos aqui. E vocês se apoiam, vocês têm uma espécie de associação que você, inclusive, presidiu, né?
Sim, a gente tem uma organização em que um estudante fica à frente da associação dos alunos em caso de o novo estudante chegar, porque de semestre, de ano em ano, chega mais estudantes para, para ingressar no programa, tanto no FAO como nas outras universidades brasileiras. Então, tem, portanto, esse apoio de certa forma, junto com a UFAL, agora a ZI, com um programa que eles fizeram de acolhimento, nós fazemos essa mediação entre quem está por vir, ou vai viajar quando, você precisa saber para poder receber o estudante e ajudar, no, primeiramente, em conseguir moradia, apartamento para morar e algumas coisas para ir à Polícia Federal. As primeiras coisas para estabelecer esse conhecimento, porque a pessoa acaba de chegar e, portanto, não conhece muitas coisas e precisa de ajuda de alguém que já tinha estado. Então, é nesse sentido. E também das informações, às vezes, entre a associação e o FAL, no caso da Proeste, Prograde, se houver alguma informação, a pessoa que está em cargo sempre é ponte para com estudantes e a Proeste, Prograde, nesse círculo para passar informações. E se houver também oportunidade de certas coisas, e informar também os estudantes. Então, é nesse sentido que a associação faz. É forma também de uma outra coisa, que é integrar a pessoa que acabou de chegar. Por isso, às vezes, quando os meus amigos dizem isso, pensam que todos nós já havíamos conhecido uns aos outros. Mas não, é nessa convivência de acolher a pessoa que acabou de chegar, pode ser de outro país, que eu nunca conheço, então acaba, nós fazemos essa amizade, acolher a pessoa, e sempre ficamos juntos, às vezes, sobretudo no RU, e a pessoa pensa que todo mundo já havia conhecido, mas é aqui, para integrar a pessoa, porque as pessoas que já tinham estado têm essa experiência de saber. Quem chega precisa de ser acolhido e integrado.
Com certeza, porque vocês são jovens, né? Aí saem do seio da família, do país, dos costumes, para encarar uma realidade completamente diferente para estudar. Deve ser um impacto forte, né? Assim, ficar longe de casa por 4 anos, não é uma semana de intercâmbio, nem 15 dias. Que você, passa logo, são 4 anos... E aí, foi difícil para você, Francisco? Você já está aqui há 3 anos, né?
Sim, 3 anos. É difícil, eu acho que para não só eu, como todos os estudantes também sentem, porque nós falamos, não é? As pessoas têm essa saudade de estar com a família. Mas uma coisa importante é que nos move, portanto, nós temos a pessoa que quer almejar uma coisa na vida. Então, nós lutamos por aquilo que queremos, o nosso futuro. Isso faz com que você tenha força de estar aqui e falar. Só por videochamada, isso não chega. Faltaria abraço e toda a conjuntura familiar. Mas o sonho que você quer conquistar traz uma certa motivação que supera essa saudade. Às vezes já tem... Eu lembro-me no início que tinha essa dificuldade em termos da comida. Eu gosto muito da comida da Guiné. Não é que a comida brasileira não seja boa, mas naquele primeiro momento, sabe? Eu não sentia sal, muita sal na comida. Tem tudo isso, a comida guineense tem temperos, tem coisas, sabe? Eu tinha essa dificuldade em termos de habituar a comida brasileira, mas agora já foi. Mas esse primeiro momento eu tive assim.
Imagina, e com todos esses cuidados com pressão alta, tudo aí, a gente tira o sal, tira um monte de coisa da alimentação que faz parte, né, do que a gente gosta de sentir, é complicado mesmo. Do seu desenvolvimento acadêmico aqui, como é que você avalia? Você é estudante de letras e também é escritor. Fala um pouquinho aí sobre sua trajetória, o que, que você já escreveu aqui, o que já participou.
Eu começo por dizer que ser um estudante guineense aqui no Brasil é uma experiência enorme em termos de crescimento, do meu crescimento propriamente, de aprendizagem também, porque eu avalio e vejo o eu do passado e o eu que eu estou agora, esse eu Francisco de agora. Eu vejo que existe uma diferença enorme em termos de crescimento. Então, é em primeiro lugar de muito crescimento e a aprendizagem que eu tenho tido dentro da faculdade, porque encontrei um ambiente acolhedor, não é? Que os meus professores da literatura, da linguística, no geral, todos os professores, de certa forma, nós tivemos, eu sempre gosto de conversar com os professores, e aí todo mundo está de braços abertos para orientar, tanto em termos da escrita, do ser escritor, não é? E como em termos academicamente também. Então, essa experiência de aprendizagem tem sido, tem contribuído bastante para a minha formação acadêmica e um futuro profissional, porque o Brasil me facultou as enormes oportunidades que eu sei que na Guiné poderia, mas em certo circuito não chegaria a esse nível de abertura em termos de acesso a livros, biblioteca, pesquisa, vários programas de iniciação à docência, PIBID, iniciação científica, PET Letras, que agora também faço parte. E da minha, falando do Francisco escritor, é que eu escrevia já na Guiné, mas é que o Brasil me tornou esse, eu costumo dizer que o Brasil me fez escritor, porque é aqui que eu encontrei coisas, os livros que falam sobre a escrita, os cursos que eu fiz através de Sesc lá embaixo, sem pagar nada, sabe? Tem módulo 1, 2. Eu encontrei pessoas também maravilhosas, professor Nilton, Antônio, da FALE. Sempre que eu precisava, eu mandava textos, eles liam e retornavam. Então, aqui eu estou mais num circuito num círculo dos escritores, de ter as pessoas que vão orientar o que eu escrevo. Faz assim, não faz assim. Então, é uma oportunidade que eu agradeço por estar aqui, porque eu sei, na Guiné não se interessa muito por essas coisas, não. Se eu estivesse na Guiné, continuaria a escrever, sabe? Mas os textos, eu leio aqueles textos que eu escrevi antes de vir para cá. Diferença é enorme. Aqui eu encontrei as pessoas que até agora tenho já um projeto do livro, depois de fazer esse curso do SESC com o professor Nilton Rezende, que tem uma editora, Trajes Lunar, para publicar um livro de contos. E é isso, o Brasil facultou essas duas pessoas que estão a ser formação acadêmica e formando também como escritor através dos acessos. Imagina só a literatura russa, que eu nunca havia lido na Guiné, americana, várias literaturas, espanhola. É muita coisa mesmo que eu gosto da literatura, então eu acabo ficar assim, mas a minha formação como escritor e a formação como graduando mesmo. Então entro nessa, porque quem escreve tem que ler muito também.
Verdade.
Então todos os momentos eu estou a ler. Eu estou a ler. Eu tenho uma média por ano o que eu devo ler. E com a indicação também dessas pessoas que estão comigo. Então, se eu ganhar, por exemplo, o prêmio lá na Guiné, é por causa dessas pessoas que estão a apoiar, a dizer faça isso, faça aquilo. Embora eu tenha esse pensamento de escrever assim, mas a orientação já dá uma outra visão em termos da escrita. Que se você escrever e ficar com isso e publicar, pode ser uma coisa boa, mas se você escrever e enviar para 5 pessoas e ver o retorno, tem diferença enorme.
E em breve, então, teremos uma publicação de contos de Francisco Batista.
Exato, exato.
Quem sabe lançamento aqui no Brasil, antes de lançar lá na Guiné, né?
Não, é aqui mesmo, é aqui, porque, para ser sincero, eu nem conhecia editoras. Eu lia, na verdade, lia, escrevia, mas é por cima, sem orientação das pessoas. Assim, por cima, digo, quem gostar da literatura, porque eu já dava aulas da língua portuguesa e lia também autores brasileiros, Machado de Assis, Lígia Fagundes Telles, lá na Guiné, porque eu sou viciado do Brasil mesmo. Então já conhecia, já acompanhava. Quando ia dar aulas, tinha essa pesquisa que eu fazia. Encontrava vídeos sempre dos brasileiros explicando sobre tais coisas. Sempre eu era viciado no Brasil. Por isso, tenho essa afeição por Brasil. Então, quando cá cheguei, teve já a orientação do que ler. Através do curso do SESC, já indicaram você que tipo da escrita, através, porque nós fazíamos exercícios da escrita, então o professor viu lá e disse que você tem que ler isto, isto e aquilo. Então tem
baseado
orientação.
Baseado no seu estilo.
Exatamente,
já, né?
Exatamente.
Para você encontrar o seu caminho.
Exato.
Que maravilha, Francisco. Vamos aguardar, sim, com muita ansiedade e expectativa a publicação dos seus contos e também desejar sucesso a você na finalização da graduação, quem sabe também ficar na pós aqui por mais um tempo com a gente. E muito obrigado por compartilhar suas histórias e seus conhecimentos com os ouvintes da Rádio FAO.
Eu que agradeço bastante e gostei imenso de estar aqui para poder compartilhar a minha história e a história do continente em geral.
É isso, ouvintes. Agora é com vocês. Compartilhem bastante esse podcast para que todo mundo possa ter conhecimento, ouvir e saber quem é o Francisco Batista, que vai lançar em breve um livro de contos aqui em Alagoas. Abraço a todas as pessoas e até o próximo programa.